Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, um podcast direto ao ponto e sem enrolação.
Trauma Traduz.
Hoje é 2 de outubro e vamos falar sobre o que a reforma da Previdência tem a ver com a divisão do dinheiro do petróleo. O Senado concluiu hoje a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, com muito mais dificuldade do que se supunha. Primeiro, o texto base foi aprovado com 56 votos a favor. A previsão era de 60. Depois, só haviam 72 senadores na sessão, o que é um quórum baixo para uma matéria tão importante. Em geral, se coloca uma votação dessa com 78, 77 senadores. Bem, quando começou a votação, os senadores, depois de votarem o texto principal, eles começaram a votar os destaques, que são os projetos que alteram artigos específicos. E aí, o governo Bolsonaro sentiu que estava encrencado. Por 42 votos contra 30, o Senado retirou do projeto que havia sido aprovado na Câmara a criação de um critério mais rígido para o abono salarial. Bem, você entender, o abono, ele é pago uma vez ao ano para quem recebe até 2 salários mínimos. O texto que havia sido aprovado pelos deputados previa que esse pagamento ia ser até quem recebesse 1,3 salários mínimos, mais ou menos isso. Ou seja, em termos gerais, antes até R$1.300. Com a decisão do Senado, essa limitação foi derrubada e voltou à regra antiga, então é quase R$2.000. Pois bem, em termos financeiros, essa sessão curta do Senado de ontem, ela retirou da reforma 76 bilhões e 400 milhões de possível economia. A Bolsa de Valores ficou em polvorosa hoje e caiu 2% em função dessa instabilidade no Senado. Você poderia imaginar que os senadores estavam ali votando para ajudar a vida de trabalhadores mais pobres, mas não. Eles emplacaram essa derrota no governo para mostrar que estão insatisfeitos com outra lei, que não tem nada a ver com a Previdência, a divisão dos recursos do leilão do pré-sal entre União, Estados e Municípios. É confuso, né? Eu sei. Eu vou tentar explicar para você. A Agência Nacional do Petróleo quer marcar para o mês que vem o maior leilão de pré-sal dos últimos anos. Para poder explorar petróleo nessa área, que é muito mais fácil de retirar, as companhias vão pagar uma taxa que vai ser um pouco mais de 100 bilhões de reais. Tem gente que fala 106, tem gente que fala até 120. É muito dinheiro e todo mundo quer um pouco dele. Foi aprovada, algumas semanas atrás, uma lei que divide esse valor e reserva 30% de tudo, ou seja, mais de 30 bilhões de reais, para os estados e municípios. Mas quanto cada um vai receber? E aí é que a porca torce o rabo. Resumindo, os senadores querem que a divisão desse valor obedeça aos critérios estabelecidos pela Constituição, que, de novo, em termos mais gerais, garante mais dinheiro para os estados mais pobres e mais dinheiro para os municípios mais pobres. Os deputados querem que esse dinheiro entre no bolo dos recursos que são distribuídos através das emendas parlamentares. Ou seja, enquanto o Senado quer dividir o dinheiro com um critério que a gente já conhece, bom ou ruim, a gente já conhece, os deputados querem jogar o valor para as negociações entre as bancadas dos partidos. Você pode imaginar a confusão que isso vai dar. Para evitar essa briga, os presidentes da Câmara e do Senado queriam deixar essa questão para o ano que vem. Mas o que os senadores fizeram ao votar a Previdência foi falar: não, a gente quer sentar agora e quer discutir isso agora. Eles votaram contra o governo na questão da Previdência para mostrar que eles podem atrapalhar muito mais e colocar outras votações em risco caso Câmara e Senado não façam um acordo em relação à divisão dos recursos. E o clima no Congresso está uma desgraça, uma desgraça. Hoje, o senador Cid Gomes acusou o líder do PP na Câmara, o deputado Arthur Lira, de comandar um grupo de achacadores. Olha a aspas que eu vou ler para vocês do Cid Gomes. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está se transformando numa presa de um grupo de líderes liberados por aquele que, pode escrever o que eu estou dizendo, é um projeto de futuro Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ele já está preso, mas está solto o líder do PP, que se chama Arthur Lira, que é um achacador, uma pessoa que no seu dia a dia e sua prática é toda voltada para chantagem, para a criação de dificuldades, para encontrar proposta de solução, acusou o senador. Bem, você pode imaginar que o retorno do Arthur Lira foi da mesmo nível. Então o clima em Brasília está um desastre. É uma questão que nós vamos discutir muito sobre como vai ser a divisão desse dinheiro. Como você sabe, os municípios estão quebrados, os estados estão quebrados, e a possibilidade de cair uma dinheirama do céu, de repente, obviamente está todo mundo discutindo como que esse dinheiro vai chegar. Os deputados querem eles controlarem como que vai ser distribuído o dinheiro. E essa é uma questão muito importante. Nós sabemos, historicamente, que essa distribuição de dinheiro via emendas parlamentares, ela, em geral, dá problema. Bem, qual que é a lição desse processo? A lição é o seguinte: nada em Brasília, nada na política é uma ilha. As coisas sempre são interligadas, mesmo coisas tão díspares como a reforma da Previdência e a divisão de dinheiro de petróleo. Quer dizer, coisas que parecem que não têm nenhuma relação entre si, acabam tendo. Porque tudo é interligado. O fundo eleitoral está interligado com a reforma da Previdência, que está ligado com a situação das taxas sindicais, que está ligado. Todas as votações elas funcionam como se fosse uma grande roldana do poder. É onde deputados e senadores podem exercer o seu poder e exercer sua pressão sobre o governo. E elas exercem de todas as formas. Portanto, esse é um assunto que a gente vai discutir muito daqui para frente, essa relação entre Senado e Câmara, especialmente essa questão da divisão dos recursos do pré-sal, e muito a questão de como a gente tem pouco dinheiro hoje, existe pouco dinheiro disponível, como que estados e municípios vão tentar sobreviver a essa crise. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz de hoje. Eu volto amanhã.